DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. Em Moçambique, uma pessoa morreu e pelo menos 9 ficaram feridas num ataque de homens armados contra uma coluna de 3 viaturas no centro do país. Entre os feridos estão crianças. Uma viatura foi incendiada durante o ataque na principal estrada do país. O ataque ocorreu próximo da zona onde está localizada a base da Renamo, que foi ocupada pelo exército moçambicano na passada segunda-feira. O governo atribuiu o ataque a homens da Renamo. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Serifo Nyamadjo, disse que já há dinheiro suficiente para realizar as eleições gerais no país. Nyamadjo disse ainda que a data das eleições será marcada pelas forças vivas guineenses na próxima semana, escreve a agência de notícias Lusa. O exército congolês diz ter conquistado uma posição estratégica dos rebeldes do M23. As Forças Armadas da República Democrática do Congo tomaram o controle da cidade de Kibumba depois de violentos combates contra os rebeldes. Na sexta-feira, eclodiram novos confrontos entre o exército e os rebeldes depois da suspensão das negociações entre o governo de Kinshasa e os rebeldes do M23. Rebeldes curdos passaram a controlar um posto fronteiriço entre a Síria e o Iraque. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, os militantes curdos passaram a controlar o posto depois de intensos confrontos com grupos radicais islâmicos. Este ataque coincide com a visita ao Irã do mediador internacional para o conflito sírio, Lakhdar Brahimi. Brahimi foi até Teherã para convencer o país a participar nos esforços internacionais para pôr fim à guerra na Síria. Entretanto, o governo iraniano já avançou que vai participar na conferência de novembro sobre a Síria, se for convidado. As autoridades iranianas enforcaram 16 alegados rebeldes em resposta à morte de mais de uma dezena de polícias num confronto armado perto da fronteira com o Paquistão. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, o confronto entre a polícia e os rebeldes ocorreu ontem à noite na cidade de Saravan, no sudeste do Irão. Não se sabia ainda que organização terá estado por detrás do ataque. Os eleitores da República Checa foram às urnas e o Partido Social Democrata saiu vitorioso das eleições legislativas. Mesmo assim, o partido ficou aquém dos seus objetivos, conquistando apenas cerca de 21% dos votos do eleitorado, numa altura em que quase todos os votos estavam contados. A República Checa teve de ir para eleições antecipadas depois da queda do governo de centro-direita, que esteve no centro de escândalos de corrupção e cuja popularidade diminuiu à custa das medidas de austeridade. A Alemanha está a trabalhar com o Brasil numa ação internacional conjunta contra atos de espionagem. Depois de virem à luz do dia notícias de que a Agência Nacional de Segurança norte-americana teria espiado o telemóvel da chanceler alemã Angela Merkel, segundo diplomatas, a Alemanha está agora a preparar com o Brasil uma resolução nas Nações Unidas sobre a proteção das liberdades individuais. O texto tem como objetivo alargar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos às atividades na internet. Na Arábia Saudita, um pequeno grupo de mulheres pegou hoje no volante em protesto contra a proibição das mulheres conduzirem no país. Ativistas postaram hoje vídeos na internet que mostram mulheres a conduzir, ignorando os avisos das autoridades sauditas que disseram que iriam punir as infratoras. Na semana passada, um grupo de sauditas foi para as ruas protestar contra a iniciativa para autorizar as mulheres a conduzir automóveis por considerar tratar-se de uma conspiração contra o Estado. E por fim, no desporto, na primeira liga alemã, a Bundesliga, o Bayern de Munique venceu hoje o Hertha por 3-2, o Dortmund venceu por 3-1 o Schalke e o Hoffenheim levou o melhor sobre o Hannover com uma goleada de 4-1. O Leverkusen venceu o Augsburgo por 2-1, o Mainz venceu o Braunschweig por 2-0, o Wolfsburgo ganhou ao Bremen por 3-0. Foram as notícias. Já sabe que nos pode enviar os seus comentários sobre estas ou outras notícias para a nossa caixa de correio eletrónico afriportug@dw.de ou então pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. No final da emissão, lemos os seus comentários. Deixe-se ficar connosco.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
DW Contraste.
Hostilidade, perseguição e prisão fazem parte do cotidiano dos homossexuais no Uganda. Mas cada vez mais pessoas lutam contra os velhos preconceitos e a discriminação. Por seu trabalho, a ativista ugandesa Keisha Jacqueline Neibegesera recebeu o internacionalmente respeitado Prêmio de Direitos Humanos de Nuremberg. No Contraste de hoje, você acompanha uma reportagem de Jan-Philipp Schultz sobre os grandes problemas e os pequenos sucessos dos homossexuais em Kampala, capital do Uganda. Uma adaptação de Cristiane Vieira Teixeira. Uma pensão em um subúrbio de Kampala. Um jovem desenrola um tapete colorido. Os homossexuais querem fazer aqui um desfile para celebrar a diversidade em África. O tapete com as cores do arco-íris, símbolo do movimento gay e lésbico, não é longo o suficiente para ligar a entrada à sala de reunião. Espontaneamente, o homem improvisa cobrindo os últimos metros com um pano vermelho. Um problema pequeno demais para ser debatido, porque o que eles fazem aqui pode colocá-los na cadeia. O Uganda tem uma das leis mais hostis do mundo em relação aos homossexuais. Portanto, o voluntário quer permanecer anônimo.
Se descobrirem o que se passa aqui, eles viriam e atirariam em nós. Pode tentar se proteger tanto quanto você quiser. Nunca sabe o que alguém está a dizer aos média ou o que poderia talvez postar no Facebook.
Entre os que não devem ter notícias sobre os preparativos do chamado orgulho gay está a parlamentar ugandesa Christine Abia. Atualmente, até 14 anos de prisão já ameaçam os homossexuais no Uganda. Há alguns anos, o parlamento debate as possibilidades de agravar ainda mais as penas. Alguns exigem até mesmo a pena de morte para a homossexualidade. A este respeito, Christine Abia adota uma postura de linha dura.
Even animals, beasts, have not degenerated that far. How come?
Até mesmo os animais, bestas, não se degeneraram tanto. Como é possível que pessoas com consciência então desorientem-se a si mesmas fisiologicamente? E eles ainda afirmam serem uma minoria sexual. Não, você simplesmente desorientou-se a si mesmo. E então, se pretende que isso seja um direito humano? Não, pelo amor de Deus, isso é um erro humano.
Difícil imaginar, mas Christine Abia fez seu nome como vigorosa defensora dos direitos das mulheres perante representantes de muitas organizações ocidentais. Seus pontos de vista sobre os homossexuais não se encaixam nessa imagem de ativista dos direitos humanos.
A única coisa que se pode fazer com os homossexuais é jogá-los na água e deixar que bons peixes os comam.
Richard Luzimbo, de 27 anos, é um dos que Christine Abia quer jogar como alimento aos peixes. O jovem ugandês pertence ao comitê que prepara o orgulho gay. Há 2 anos, ele assumiu a sua homossexualidade. Desde então, teve que se mudar várias vezes por causa de ameaças constantes. Enquanto lava as louças em seu novo e pequeno apartamento nos arredores de Kampala, o jovem revela seus planos para construir uma nova vida.
been a very big change that happened.
Aconteceu uma grande mudança. Às vezes tenho a sensação: o que aconteceu? Não sou diferente, mas porque as pessoas me tratariam de forma diferente agora, ou pensariam que sou diferente só porque agora sabem que eu sou gay. Isso realmente dói muito.
A homossexualidade ainda é um tabu no Uganda e o jovem acha difícil uma mudança a curto prazo.
As pessoas simplesmente têm os seus hábitos e, às vezes, é muito difícil mudá-los. Isso também vale para a sexualidade e sua aceitação. No Uganda, fala-se sobre sexo a portas fechadas. Essa é a diferença com o Ocidente, onde você pode se manifestar nas ruas. É muito difícil fazer isso aqui.
Mesmo assim, Richard se empenha na preparação do Orgulho Gay. O ponto mais alto será um desfile na praia de Entebbe, a cerca de 40 quilômetros de Kampala. Até recentemente, o especialista em computadores não teria coragem de ir às ruas lutar por seus direitos. 2 anos atrás, o conhecido ativista gay David Kato foi assassinado por este motivo em Kampala. No início deste ano, também Richard teve que se esconder depois que um jornal publicou um artigo incitando os leitores contra ele.
Escreveram onde moro, onde estudo, onde trabalho. Então, foi ameaçador, porque com o meu endereço publicado, você não sabe o que pode acontecer. Foi realmente assustador. Por isso, tive que ir embora.
Repetidamente, os tabloides no Uganda difamam lésbicas e gays, publicam até mesmo seus endereços. O radialista Charles Odonkto é um dos poucos apresentadores que já entrevistaram um homossexual em seu programa, o que lhe trouxe enormes problemas. Mas ele não é um defensor dos direitos dos homossexuais. Charles Odonkto acredita que por trás do movimento de gays e lésbicas no Uganda estão, com frequência, interesses muito diferentes.
I have seen two or three people.
Vi duas ou três pessoas que eram meus colegas. Eles sabiam que não tinham problema nenhum. Então, quando eles deixaram o Uganda, comecei a ouvir histórias de que teriam sido perseguidos aqui. Acho que alguns ugandeses usam a homossexualidade para conseguir um visto para sair do país. Talvez eles acreditem que se forem para os Estados Unidos ou para a Europa, terão melhores oportunidades.
O argumento de que os homossexuais desejam benefícios financeiros ou asilo no estrangeiro, Richard já não quer ouvir. Apesar de todos os problemas, ele mesmo nunca pensou em deixar o Uganda. É a véspera do grande desfile. Organizadores e participantes do Orgulho Gay se reuniram para comemorar numa pequena festa. Quase todos vieram de suas cidades trajando vestes tradicionais e se orgulham de serem fotografados sobre o tapete de arco-íris. O clima é descontraído porque o proprietário da pensão simpatiza com o movimento gay e lésbico. Aqui, eles se sentem seguros. Também Richard está vestido com uma capa vermelha típica de seu grupo étnico.
Pensamos que, como ugandeses, precisamos valorizar a nossa cultura e as diferentes tradições. Por isso, hoje todos vestem as roupas tradicionais da sua região. Esperamos que isso nos aproxime de nossas famílias, nossas próprias tradições e culturas.
Na manhã seguinte, nada restou da descontração da noite anterior. Os ativistas encontram-se no Teatro Nacional, em Kampala. Em poucas horas, o desfile pela praia de Entebbe terá início. A partir daqui, eles pretendem sair de ônibus. Richard, contudo, ainda não chegou. Na verdade, ele também queria vir para o ponto de encontro. Alguns de seus amigos estão preocupados. Os ativistas entram no ônibus. As pulseiras dos participantes são minuciosamente controladas no embarque por razões de segurança. No passado, muitos ativistas foram agredidos e abusados por grupos enfurecidos. Alguns chegaram a ser presos. Isso ninguém quer experimentar novamente. Na chegada a Entebbe, finalmente encontram-se com Richard. A razão para o atraso. Ele teve uma conversa com o chefe da polícia local, que insistiu para que o desfile passe longe de ruas movimentadas. Caso contrário, eles seriam presos. Foi preciso pagar subornos? Richard prefere não comentar. Finalmente tem início a parada. Por muito tempo, os ativistas esperavam por este momento. No ano passado, a polícia pôs fim ao desfile do Orgulho Gay antes mesmo que ele começasse. Este ano, gays, lésbicas e transexuais desfilaram sem perturbações por meia hora pela praia de Entebbe. Eles dançaram e balançaram bandeiras e balões coloridos. Richard já sonha com um outro Uganda, uma sociedade livre na qual gays, lésbicas e todos os outros possam viver juntos pacificamente. Mesmo que ainda haja um longo caminho a percorrer, os ativistas acreditam estar um pouco mais perto da convivência com tolerância. E talvez um dia desfilarão não na isolada praia de Entebbe, mas pelo centro de Kampala. We are moving forward, moving on.
Tempo agora para ouvir o Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 10º e último episódio da radionovela sobre higiene e diarreia. Ao longo da história, Samuel e Gisela aprenderam muito sobre os sintomas, as causas, a prevenção e o tratamento da diarreia. Neste último episódio, os adolescentes e a sua família partilham os seus conhecimentos no encontro com a comunidade. Vamos ouvir e aprender sobre como podemos envolver a nossa própria comunidade na diminuição dos efeitos da diarreia.
Maria! Maria! Tu e as crianças ainda estão a tomar o pequeno almoço. Vamos chegar atrasados.
O Eduardo e a mulher, a Sara, em breve estão aí. Despacha-te.
Joaquina, senta-te e toma um pequeno almoço. Estás demasiado nervosa por causa da reunião. Ainda temos muito tempo.
E eu estou mesmo animado por o chefe da comunidade nos estar a ajudar com o nosso trabalho.
É muito importante partilharmos os nossos conhecimentos sobre a diarreia com a comunidade. O Eduardo e a Sara chegaram. Vá, vamos, vamos.
Bom dia, Joaquina.
Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Tudo a posto para o grande dia?
Ah, estamos prontos, Eduardo. Obrigada por virem connosco. Eduardo, está a ficar tarde. Vamos. O salão comunitário a esta hora já deve estar cheio.
O que estarão todos a combinar? E porque os acompanharão novamente Eduardo e a sua mulher Sara? Fazem alguma ideia? Bem, vamos acompanhá-los para descobrir.
Atenção! Atenção! Peço atenção de todos. Obrigado. Os nossos convidados chegaram. Apresento-vos o nosso agente comunitário de saúde, Eduardo Matos. Muito obrigado. Muito obrigado. A equipa que está aqui hoje não vos é estranha. Eles são membros desta comunidade. Muitos de vocês conhecem a Joaquina, que perdeu a filha por causa da diarreia não há muito tempo.
Sinto muito, Joaquina.
Mas estamos aqui porque mortes como esta podem ser evitadas se todos nós trabalharmos juntos e mantivermos uma boa higiene.
Sim, sim, boa higiene! Devemos fazer todos boa higiene!
Peço agora a Joaquina que diga algumas palavras.
Obrigada pelo convite para estar aqui. Perdi a minha bebê por causa da diarreia. Desde então, eu, a minha família e a minha amiga Maria temos aprendido muito sobre a diarreia. Se soubéssemos o que sabemos agora, a minha filha ainda estaria viva. Primeiro, não sabíamos que devíamos deitar fora a fralda.
Joaquina vai relatando a sua experiência. Mas não são as palavras que vão afastar a diarreia, mas sim os atos. Esta família e os seus amigos querem que a comunidade aprenda boas práticas de higiene. Agora é a vez da doutora Sara e de Eduardo falarem na reunião e dizer-lhes o que devem fazer.
Minhas senhoras, meus senhores, caro chefe, como médica, tenho de dizer que há muitas mortes que são desnecessárias. Cada um de vocês pode evitar entrar em contato e espalhar as amebas e bactérias que provocam diarreia. Primeiro, vamos começar por tratar qualquer pessoa que já esteja infectada. Chefe, precisamos de um plano.
Sim, exato. Que plano, doutora Sara?
Eu e meu marido Eduardo conseguimos organizar testes voluntários para a detecção de bactérias para todas as crianças e adultos. O tratamento adequado será depois administrado no hospital público.
Obrigado. Obrigado, doutora Sara.
Mas isso não irá manter afastada a diarreia, ou será que vai?
Não, não vai. É por isso que queremos desenvolver uma série de projetos na comunidade. O grupo que corre mais perigo são as crianças. Temos aqui conosco Samuel e Gisela, que começaram alguns projetos de prevenção da diarreia na escola deles.
Eduardo, esqueceu-se de mim. Eu também quero ajudar. Eu, com a ajuda da minha amiga Joaquina, proponho que seja feita uma reunião com todas as mães. Pelo menos uma vez por mês, para juntas trocarmos ideias sobre como manter as nossas casas e a nossa comida livres de todas as infecções. E vamos fazer, Joaquina. Eu vi.
Muito bem.
Eu vi.
Muito bem, excelente, Maria. Essas reuniões podem começar já amanhã. Eduardo, e quanto às crianças? Como é que o Samuel e a Gisela podem ajudar?
De facto, como é que eles podem ajudar? As crianças são as mais vulneráveis. Os mais novos são curiosos e tocam sempre em tudo. Muitas vezes metem as mãos na boca. As crianças em idade escolar também costumam estar em estreito contacto umas com as outras. Portanto, a taxa de contaminação e propagação de bactérias que causam diarreia e de parasitas é muito mais alta. Projetos escolares são, por essa razão, extremamente importantes.
Eduardo e doutora Sara, como diretor desta escola, gostava de lhes agradecer pelo trabalho que estão a desenvolver connosco.
Temos de trabalhar todos juntos. E a minha mulher é apaixonada por esta iniciativa.
Sou mesmo. Mas o verdadeiro louvor deve ir para estes dois jovens, Samuel e Gisela. Foi tudo ideia deles. Eles é que nos envolveram nisto tudo.
Samuel, Gisela, estou muito, muito orgulhoso de vocês. Aquele projeto de gestão das latrinas provou ser muito benéfico. Vocês são um modelo para os outros alunos.
Obrigado, Sr. Diretor. E temos mais ideias.
Sim. Estou a ouvir, Samuel.
Queremos ensinar uma canção a toda a escola.
Uma canção?
Uhum.
Sim. Sobre lavar as mãos, Sr. Diretor. Eu e a Gisela vamos cantar o rap para si. Um, dois, três. As mãos tens de lavar antes de comer. Não vás para a mesa sem isso fazer. Depois da casa de banho, água e sabão tens de usar. Lavar bem as mãos, um hábito a conservar. Lava sempre as mãos, se saudável queres estar.
Muito bem, muito bem, fantástico. Podem ensinar esta canção aos outros alunos amanhã, durante a reunião da escola.
E há mais, Sr. Diretor?
Sim.
Pensamos que podia pedir a todas as crianças para que cada uma adote uma latrina nas suas comunidades.
Sim, estou a ouvir.
Sr. Diretor, deixe-me ajudar o Samuel e a Gisela a explicar. A ideia é a seguinte. Agora que as crianças estão a manter as suas casas de banho limpas aqui na escola, queremos que façam o mesmo em casa e nas suas comunidades.
Sim, queremos fundar um clube.
E todos os alunos serão incentivados a participar como membros.
E qual é o nome do clube?
clube de limpeza de casas de banho.
Cada aluno irá adotar uma latrina, em casa ou na sua aldeia, e garantir que aqueles que a utilizam estão a mantê-la limpa. O tio Eduardo também vai ajudar.
Vou sim. Vou com eles visitar as comunidades e dar palestras. O Samuel e a Isela irão assegurar que o que foi aprendido será aplicado.
Fantástico, fantástico. Quem me dera que todos os meus alunos fossem como vocês, Samuel e Gisela. Também tenho uma ideia.
Sim?
Por que é que o Eduardo e a doutora Sara não dão uma palestra aqui, uma vez por mês, sobre boas práticas de higiene? Vocês escolhem o tema e eu trato do público.
Eu acho ótimo.
Eu também.
A este ritmo, o meu trabalho comunitário na área da saúde está praticamente feito. Estão todos a tornar o meu trabalho muito mais fácil. Obrigado, secretário.
Não tem.
Obrigado
tempo.
A todos. Foi muito bom.
Parece que esta comunidade está no bom caminho, não só para ter boa higiene, mas também para viver uma vida sem diarreia. Samuel e Gisela transformaram-se em embaixadores para a boa saúde. E vocês também o podem fazer. Por que não compartilhar o que aprenderam nestes 10 episódios com um amigo? Vamos manter-nos seguros, vamos manter-nos saudáveis. E assim termina a nossa radionovela sobre higiene e diarreia. Um trabalho da autoria de Njoki Muhoho. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Passo agora a ler os vários comentários que recebemos esta noite. Por SMS, Lafo Baldeia diz: os americanos não podem espiar a chanceler alemã porque é crime. Saliu Senha Candê escreve: acho que as mulheres têm direito à condução. A autoridade na Arábia Saudita deveria respeitar a igualdade entre os géneros. Ivo Salvador de Bissau diz: a democracia é o poder do povo, mas não compreendo porque é que os homens não sabem pôr isso em prática. Horácio Sousa de Chimoio escreve: boa noite, DW. Só para comentar sobre a paz de Moçambique, que está perturbada, peço em nome do povo para que Guebuza dialogue com Lhakama o mais rápido possível. No Facebook também recebemos vários comentários sobre esta crise política ou militar em Moçambique. Januário Nhamandala, da Beira, diz: como cidadão moçambicano, condeno veementemente os ataques perpetrados pela Renamo, sobretudo quando se trata de ataque a civis, e não só, como também nesse ataque há vítimas, crianças indefesas. Samuel Chamil escreve: está difícil a situação aqui no nosso país. Está difícil acreditar que os moçambicanos são mortos sem culpa por pessoas que seguem ordem de chefes sem cabeça. Isso tem que acabar. A nossa vida vale mais do que todos os recursos minerais que vocês querem. Depois fingem que querem mudar o pacote eleitoral. Parem, por favor. Ainda uma mensagem de Serafim Serra Neves, que diz: o povo já começou a pagar a elevada fatura passada pela ganância do poder, levada a cabo pelos políticos. Isaías Nhamunda dá-nos a informação de que outros dizem que morreram mais pessoas no hospital e o número de mortos passou para 3. Foram algumas das várias mensagens que fomos recebendo por aqui. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Fica por aqui mais uma emissão da DW em língua portuguesa. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Votos de uma boa noite e de um bom fim de semana.